Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus, espero que tenham dormido bem, tenham acordado em paz, cheios da graça do Senhor. Nessa manhã, você não vai embora como você chegou. Deus tem preparado para você unção, graça e mais vida para o seu ministério. Amém? Eu sei que muita gente ainda depois da reunião ainda saiu, alguns ainda queriam, me disseram, ainda iam para a churrascaria comer. Se eu comer picanha essa hora da noite, eu acordo meio dia depois, ok? Você vai hibernar. Mas tem irmãos que tem um aparelho digestivo que é quase um triturador ambulante. Respeito. Como nós fizemos o ano passado, nós estamos repetindo esse ano. Nós vamos abrir espaço para que os irmãos que são membros do conselho possam responder perguntas que eventualmente os irmãos tenham. Essa atitude, né, essa nossa postura visa nos aproximar. E também porque sempre tem pastor novo, gente nova, que não entende como funciona a estrutura da vinha. E quando você vê aqui à frente esses pastores que fazem parte do conselho, você tem uma percepção de como é a forma como nós decidimos as questões na vinha. Essa é uma razão. A outra razão é bem simples. Nós estamos vivendo dias de muitas coisas sendo ditas, principalmente a respeito aqui da videira de Goiânia, mas não só daqui. Né? Houve acusações, ontem o pastor Márcio disse que houve acusações contra ele lá, pastor Ricardo tem sofrido também com isso, pastor Wilson, Palmas também teve. Então, pastor Naor, então todos temos recebido palavras de condenação, mas calúnias. Agora, eu sei que os irmãos acham que um consolo muito comum que a gente ouve, até aqui eu já ouvi pessoas dizendo isso, e eles vêm falar com muito carinho, né? Então eles dizem, pastor, pode ser que alguma dessas coisas que dizem é verdade, mas nada muda. Eu falei, eu acabei de mudar agora. Porque se é verdade, tem que mudar. Se essas coisas são verdades, eu não sou de Deus, eu sou de outro lugar. Não é? Então, às vezes os irmãos têm uma postura de acreditar na mentira e ainda assim preferir continuar na igreja. Não é? Então, é preciso posicionar. Mas, pastor, e se eu realmente ouvi e acho que tem sentido, que procede? Então, nesse caso, a atitude mais correta é perguntar. Agora, nós não trouxemos aqui documentos, eu não trouxe aqui livros de contabilidade, né, caixa da igreja, então não me preocupo em trazer provas, coisas assim. Por quê? Porque no final das contas, tudo é uma questão de confiança. E confiança é algo que você escolhe. Você escolhe confiar ou não. Porque viver desconfiando todo o tempo torna a sua vida um inferno. Imagine o seu casamento. Você escolhe confiar no seu cônjuge. Aquele cônjuge que escolhe desconfiar, ele se torna insuportável. Não é verdade? O ciúme dele o tempo inteiro é insuportável. Esse casamento vai ser destruído. Porque não é baseado em confiança. Então tudo que nós fazemos é baseado em confiança. Você vai ao médico, você vai no médico e você confia. Né? Você vai pegar um avião, você confia que teve manutenção naquela aeronave, que o piloto sabe o que está fazendo e assim por diante. Então tudo é baseado em confiança, credibilidade. Mas a confiança da nossa parte é uma escolha, uma decisão pessoal. Evidentemente baseada em fatos que você percebe. Então, por que você confia numa empresa aérea? Porque você vê, né, ali o avião, você percebe, não tem nenhuma peça caindo, né, as coisas estão funcionando, e assim por diante. Então, você confia com base em algo. Mas é muito importante você também avaliar. Vamos supor que alguém amanhã diga, olha, fiquei sabendo que tem piloto dessa companhia aérea que nem é formado. Ele nem estudou. Como não está tendo muito, eles pegaram esse piloto aí de teco-teco e colocaram nesse Boeing. E aí você lê isso no WhatsApp, imediatamente você faz o quê? Acredita, não é verdade? Quer dizer, se chegou no WhatsApp, no seu número, no seu celular, você conclui o quê? Deve ser verdade. E é por isso que as fake news se propagam, não é? Por causa disso. Então é preciso saber quem me mandou a mensagem. Quando eu mando uma mensagem para você, ou eu recomendo que você leia ou veja algo, eu procuro ter muito cuidado. Por quê? Porque quando você vê o meu nome, você fala, pastor Luiz está recomendando. Deve ter alguma razão para isso. É verdade ou não é? Mas quando chega para mim, né, ou chega para você um WhatsApp de uma pessoa que você não conhece, uma identificação estranha, você já deveria desconfiar imediatamente. Então, eu estava aqui um domingo desse para trás, não vou pregar não, viu, irmãos? Só vou dar uma introdução, um contexto. Eu estava aqui um domingo desse para trás, e eu estava dizendo para os irmãos, falando para eles, olha, você precisa de ter pelo menos a lógica dos demônios. Os demônios seguem essa lógica. Ou seja, é a lógica mínima. A Bíblia fala no livro de Atos, que um dia, sete garotos, eram sete filhos de um homem chamado Seba, e eles resolveram expulsar o demônio de uma pessoa que estava possessa. E o demônio falou o que para eles? Eles queriam expulsar em nome de Jesus a quem Paulo prega. Essa era a fórmula que eles estavam usando. Aí os demônios falaram o que para ele? Eu conheço Jesus, eu conheço Paulo. Mas e vocês? Quem vocês são? Quer dizer, os demônios têm a lógica. Mas tem crente que é assim, ele conhece Paulo, conhece Jesus, não conhece o cidadão que está falando, mas aceita o que ele está falando. Entende o que eu estou dizendo? Quer dizer, nem os demônios obedecem gente que eles não conhecem. Nem demônio. Mas às vezes dentro da igreja tem gente que faz isso. Não é? Eu acho que quem faz isso não teve de fato um entendimento espiritual, não foi iluminado e ainda está em trevas, né? Porque para ouvir a voz de qualquer um que chega é porque não é ovelha. Ovelha ouve voz de pastor. Amém? Mas eu quero dizer para você que você pode perguntar o que você quiser, não sendo, né, de fora absolutamente íntimo. Se diz respeito à igreja, à vida da igreja, você pode me perguntar, não tem nenhum problema, tá bom? E não precisa colocar o seu nome, pode disfarçar a sua letra, recorte jornal, fazer como você achar melhor, ok? E também, para ninguém ver que você vai entregar, você pede o vizinho, fala, entrega para mim, eu estou sem condição de ir lá na frente. Deixa que o vizinho fique com o crédito, tá bom? Então, alguns já me mandaram aqui perguntas, nós vamos começar. Tem microfone para todos? Vai passar de mãos em mãos, né? Ok. Almir, podia sentar de cá? Fica mais fácil para eu ficar na beirada. Que aí eu sento também. Obrigado, irmão. Pastor, por favor, me explique por que a inscrição da conferência é tão cara? Vamos lá, pastor Ricardo Guimarães, responde para a gente isso.
Paz, irmãos, bom dia a todos, bom dia, pastor Aloysio, uma alegria estar aqui. Olha, irmãos, eu suponho, né, que é para cobrir os custos da própria conferência. É uma coisa que eu aprendi, eu sempre cresci na vida da igreja e sempre fui envolvido com todos os eventos que a igreja promove. E às vezes eu vejo pessoas comentando acerca de determinados eventos, dizendo assim, eu acho muito caro essa inscrição. Eu não sei quanto a você, a maioria aqui é pastor, né? E então já promoveu também eventos em sua igreja. Existe uma diferença muito grande entre você ser aquele que promove e ser aquele que vem, pega tudo pronto, senta, recebe, chega na hora, as coisas acontecem, volta para a sua casa. Então a gente que está à frente de eventos, a gente sabe quanta tensão há, e uma das tensões que existe é a tensão financeira. Né? Você precisa tomar muitas decisões antes, que envolve custo, e normalmente as pessoas não se inscrevem com tanta antecedência, normalmente, né, bem na época do evento, ou durante o evento também. Então, a conta que as pessoas fazem não é a matemática tão lógica, tão simples assim, né? O cara diz assim, 220, quantos tem aqui? E faz aquela conta, né? E diz, o que gastou? a maioria dos eventos não dá nem lucro, às vezes a sobra é muito pouca, e se o pastor não planejar direito, como a maioria dos irmãos sabem, né, eu prego em muitos eventos, todos nós aqui pregamos, dá até prejuízo, entra até no caixa da igreja. Então tudo é feito com base no cálculo.
Tem que ir cortando vocês. Senão os irmãos não param de falar, né? Tudo igual eu. Bom, deixa eu responder, pastor Luiz, porque eu que estou organizando a conferência é cara para dar lucro. Só por isso. É só por isso que ela é cara. Senão não sobra. Aí você fala, mas é feito para sobrar? Se você não entendeu ainda a multiplicação dos pães, seu coração é duro. Aí você paga a conferência com raiva. E vem para cá fazer continha. Quanto que é o aluguel desse LED? Para que colocar LED? Por que que em vez de colocar LED, não deixou 50 pastores virem de graça? Pode vir de graça, tem pão para todos. Quem me pediu ganhou. O pastor que me ligou falando, pastor, não posso pagar. Ele nem precisa explicar. Eu falo, pode vir. Pode vir. É assim que eu falo, pode vir. Agora, nós não vamos, não vai sobrar, infelizmente. Infelizmente, por quê? Porque tem pouca gente. Para sobrar tem que ter muito. E aí, no ano passado, sobrou. O que que eu fiz? Nós compramos passagem para os pastores de fora do Brasil virem. Então, só de passagem foram 180 mil reais. Nós compramos. Porque sobrou. É que você pensa que sobra para mim, para o pastor Aloísio, ou para a Videira de Goiânia. Não é. É para a vinha. E qual é o interesse da vinha? É que os pastores venham. Então, mas quais pastores nós pagamos nos últimos anos, os de fora? Esse ano não pagamos para ninguém vir. Por quê? Porque não tinha jeito, não tinha companhia aérea, não tinha nada e nem eles podiam vir. Mas também os irmãos não viriam. Aí o que que nós fizemos? Tivemos que manter o preço para poder empatar. Então, quando você perguntar a respeito do preço de qualquer coisa, se você é do PT, você vai falar, não, o preço aqui é só para pagar a conta. Mas se você não é, você vai entender que todo preço é para sobrar. Se não, a gente faz de graça. As coisas custam, é verdade, mas não é só para cobrir custo. É que os irmãos acham que já é suficiente. Para que mais? Para que mais? Para que sobrar? Está entendendo o que eu estou dizendo? Entende por que essa mentalidade é tão séria? Porque você já fica chocado quando eu falo que é feito para dar lucro, mas infelizmente nós somos fracos, não conseguimos muito fazer isso. Mas vamos conseguir uma hora dessa. Alguém está escandalizado? É porque está com o coração endurecido. Vou pregar isso até a conferência do ano que vem para você. Ok, Wilson, me defenda.
Irmãos, essa questão de preço, é caro ou barato, depende do valor que você dá naquilo que você está adquirindo. E aí, quanto que você acha que vale esses dois dias e meio aqui, do que você está recebendo da parte de Deus? Bom, aí você define se é caro ou barato. Amém?
Aleluia. Bom, a outra pergunta, eu acho que eu já respondi. Pastor, já me disseram que os pastores da Via Internacional vêm para a conferência à custa do caixa da conferência. Sim, a maior parte, não todos, né? Por exemplo, os pastores dos Estados Unidos não vêm, porque não precisam. Mas pastores, mesmo aqui da América Latina, da África, todos da África, praticamente, eu acho que só o pastor Nelson que pagou para si, eu acho, nem tenho certeza, acho que até ele nós pagamos. É mesmo, pagamos da Ásia, Paquistão, então isso é uma coisa normal, mas eu acho que eu já respondi essa questão. Pastor, isso aqui não, eu nem sei para quem que é essa pergunta, mas eu vou deixar alguém responder. Pastor, existe um tipo de avaliação sobre um investimento no chamado das mulheres solteiras na igreja? A pessoa está perguntando o seguinte, e as irmãs solteiras podem ter ministério? Eu suponho que ela está falando aqui ser uma pastora, porque solteiro pode ser muita coisa na videira, e é ministério, né? Vai liderar a célula, ser um discipulador, muita coisa. Mas ela quer saber, e pastora solteira? Podemos ter pastora solteira, pastor Mauro?
Pode. Pode sim, ué.
Eu tenho uma pastora.
Pode ter pastora solteira?
Pode, se ela decidir não casar. Fizer um voto de celibato. É. Nós temos uma pastora em Palmas, ela tem 55 anos, não irá casar, e ela pastoreia junto conosco lá. Ela não faz parte do presbitério da igreja, formado apenas de homens. Mas as irmãs que têm esse chamado, vai ter também um ônus, né? Então, é possível, não é padrão, mas é possível ter sim, ok? Respondi?
Eu penso que sim. É que fez a pergunta, provavelmente é novo na videira. Então, teve um tempo, anos atrás, que a gente enfatizava e explicava melhor esse tópico. Então, por que que nós não temos... Nós não tínhamos pastora de tipo nenhum. Nós não tínhamos esse título. Por que que nós não tínhamos? Porque não tem no Novo Testamento essa ideia de mulher governando. Mulher não governa na vida da igreja, ok? Mas não quer dizer que ela não tem ministério, só não governa. Então as igrejas que ainda continuam sendo, procuram, se esforçam para ser mais bíblicas, não tem mulher governando, tá certo? Aí o que acontece? Na época nós entramos para o movimento, entramos não, a gente já era uma igreja em célula, mas o G12 era um movimento que assim era, estava em ascensão. Quantos se lembram disso? E no G12, as mulheres mandavam. E as reuniões das igrejas, dos presbitérios das igrejas, era com 12 dos pastores. Mas era junto com as esposas. Então, aí o pastor, presidente, se reunia com marido e mulher para discutir os negócios da igreja. Então, imagina eu exortando, né, um pastor desse aqui perto da mulher dele. O que você acha que acontece? Ela vai fechar a cara... Ela vai chegar em casa e dizer, benzinho, como você aceita alguém falar com você assim? Entendeu? Difícil. Então, reunião é com só o pastor. Mas aí, na época, como as igrejas grandes tinham as pastoras, aí havia muita pressão na videira para termos pastora também. E aí, na época, nós decidimos, então, fazer uma concessão. Que nós teríamos pastoras, desde que fosse esposa de um pastor. Se ela fosse esposa de um pastor, poderia vir a ser pastora, mas não seria automático. Ela teria que querer isso e demonstrar fruto e tudo mais, como todo mundo. Mas se ela vai ser pastora, ela vai governar a igreja? Segunda condição, ela pode até ser chamada de pastora, mas ela não participa do presbitério. Ela não é a tesoureira da igreja, entendeu? Isso não quer dizer que ela não tem ministério. E a terceira coisa, a condição que nós colocamos foi o quê? Que... mulheres vão discipular outras mulheres, não homens. Elas não vão discipular homens. Mulheres discipulam mulheres e pastoreiam crianças. Não vão discipular criança, porque quem discipula criança é pai e mãe. Mas pastoreiam. E é isso que tem sido, ok? Nós desenvolvemos essa estrutura, ela é totalmente diferente, não existe nenhuma outra igreja no mundo que faz como nós fazemos e tem funcionado perfeitamente. E dessa maneira temos cuidado de toda a igreja, desde os pequeninos até os mais velhos. Amém? Ficou claro para os irmãos? Mas nós temos uma pastora na videira, que é a pastora Sueli, que está lá em Portugal. E aí se enquadra nessa questão que o Mauro falou. Se ela é uma viúva ou uma mulher que decidiu não se casar, ela pode vir a ser pastora. Por que, pastor? Por que tem que ser solteira? Não pode vir a se casar, porque nós cremos que a mulher não governa o seu marido. Aí, como é que nós temos uma pastora na videira e o marido dela não é pastor? Significa que ela manda nele, ela governa sobre ele. Isso cria uma contradição bíblica, por isso que a gente não faz. Só para lembrar um pouco da história, que a história é longa, né? Pastor, tem muita gente que vem a mim dizendo que o Espírito falou com eles. Eu nunca... ouvi o Espírito falar comigo. Nunca. Será que é algo pessoal? O que essas pessoas ouvem que eu não ouço? Oh, Deus, eu não quero te ofender, mas você precisa nascer de novo. Se você nunca ouviu o Espírito, você não nasceu de novo. Porque o novo nascimento é o dia que você ouve o Espírito dizendo: sai das trevas, vem para a luz. Levanta-te, ó tu que dormes, Cristo te iluminará. Então todo mundo que converteu ouviu a voz de Deus no coração dele e respondeu. E a partir daí ele identifica. Agora, se a sua pergunta é: por que que todo crente joga na conta de Deus as decisões dele? Não importa o que ele faz, por que que você fez? Porque Deus falou comigo. Entendeu? Não tem um irmão que não vem falar comigo qualquer coisa que ele não diga antes, Deus falou com ele. Não é? Amém. A questão é, será que falou tanto assim? Hein, pastor Naô?
Quando é? Bom dia, irmãos, graça e paz abundante, amém? É, quando tem as duas, é como o pastor falou, né? Às vezes quando as pessoas querem encerrar o assunto, Deus falou. Porque se Deus falou, não tem jeito de conversar mais, né, irmãos? O assunto está encerrado. Então, eu acho que é muito importante a gente ter a humildade, pelo menos de dizer, eu penso que talvez Deus falou, mas o que o senhor acha? Aí dá para a gente conversar. É, mas o importante, amados, é que você se lembre que Deus nunca fala fora da palavra, porque Ele e a palavra são um. Então, sempre que alguém ouviu a Deus, é necessário que o que você ouviu de Deus tenha respaldo na palavra. Esse é o caminho seguro. Exatamente, a Bíblia diz que os outros julguem. Então, esse é o caminho que nós praticamos, ensinamos e vivemos. E eu acho que o outro ponto é que você não precisa colocar Deus numa conta se você apenas está concluindo algo no seu coração. Seja honesto, não quero mais, não gosto de estar aqui mais, porque realmente essa história de que venceu o meu tempo é muito repetitiva. Geralmente, aconteceu às vezes um problema, a pessoa põe na conta de Deus porque não tem a coragem de dizer o real motivo. Mas se disser, é muito melhor, a gente pode resolver melhor as coisas, né?
Amém. Pastor Wilson, frente aos acontecimentos, todos estes que temos passado, o que a igreja aprendeu? Tem alguma mudança de comportamento da videira por conta de tudo isso?
Queridos, a gente aprende com tudo nas nossas vidas. Uma igreja do tamanho da videira, da vinha, do movimento como esse, é evidente que muitas coisas podem e devem ser melhoradas, e nós vamos avançar e crescer na medida da revelação que o Espírito Santo dá. E às vezes, os nossos inimigos, eu sempre falo para as pessoas que andam comigo, todas as vezes que você ouvir algo, avalia se aquilo tem fundamento ou não na sua vida, e se tiver, você busca de Deus, ajusta e vamos para frente. Então, eu creio que nós temos muitas coisas a avançarem. Não vou fazer nenhuma avaliação daqueles que estão falando, que seria, na minha opinião, muito ruim. Mas nós somos e temos o Espírito de Cristo, somos humildes, não vamos ficar retaliando, porque quando acontecer com Jesus, ele não retaliava, ele não revidava, ele não ameaçava e continuou o ministério dele e concluiu, e assim nós vamos fazer também o nosso. E agora, uma coisa que eu creio que deu para... Aí eu vou falar por mim, pela minha equipe lá em São Paulo, é que nós precisamos cada dia mais gerar um ambiente de confiança entre nós. Porque acontece um problema lá fora, que às vezes desestabiliza aqui dentro, e não deveria, não deveria. Eu, quando ouvi as primeiras calúnias sobre o pastor Aloysio, eu nem parei para pensar, porque eu ando com ele há mais de 20 anos. Eu conheço, eu confio. Então, não mexeu em nada. Mas quando mexe com alguém da minha equipe, eu falo, então nós temos um problema. Nós precisamos gerar um ambiente de confiança. E a confiança, na minha opinião, ela não tem a ver com só a atitude e o comportamento do outro. Tem a ver com a minha decisão de confiar. Porque eu sou pastor e tem coisas que eu faço que às vezes eu não gostaria de fazer, acabo fazendo, e eu sei que assim são todas as pessoas. Mas um dia eu decidi confiar no pastor Aloysio, na pastora Márcia, nessa equipe, estou aqui. E aquelas coisas que nós fazemos e avaliamos que erramos, nós reconhecemos, pedindo perdão, vamos para frente, e não abala a confiança. Então, um ambiente de confiança é algo que eu creio que nós precisamos investir, para que esse tipo de coisa jamais possa abalar um único membro da nossa igreja ou da nossa equipe.
Amém.
É isso.
Eu aprendi uma coisa, e já que fiz, criei um departamento jurídico. Não é verdade? Deixa eu ver aqui. Querido pastor, deixa eu ver quem pode responder isso. Vamos perguntar para o Christian, né? Que aquele grupinho de lá já fica vencido. Querido pastor, ouvi numa videira de outro estado que todas as igrejas devem enviar dinheiro para a igreja de Goiânia. Agora, a igreja em Goiânia tem tudo. As outras igrejas fora do Brasil não têm nada. Por favor, me esclareça, como isso funciona? Esclarece para a gente.
Bom, já começou falando que é de outro estado, então não é do meu, né? É de outro. Bom, deixa eu esclarecer. O dinheiro que cada igreja, todas as igrejas da videira enviam, elas não enviam só para Goiânia. Nós temos algumas vinhas que têm caixa própria, né, pastor?
Não, a primeira coisa que você tem que dizer é que ninguém manda nada para a igreja de Goiânia. É. Inclusive, eu estou aberto para receber. Entendeu? Porque eu mando oferta para todo mundo, mas o inverso, não precisa. É. Então, olha para cá. Eu sei que quem está fazendo essa pergunta não é um pastor, é alguém que não conhece. A gente vai explicar. Você está aqui, merece ouvir. Ninguém manda dinheiro para a videira de Goiânia. Ok? Manda dinheiro para vinha. Vinha. A vinha, a sede da vinha fica aqui em Goiânia. Aqui no prédio da rádio aqui, fica ali a nossa tesouraria. Então, a vinha é diferente de videira. A vinha é a nossa associação. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Inclusive, a videira de Goiânia também manda todo mês dinheiro para a vinha. Que dinheiro é esse? Como é que ele é chamado no nosso meio?
Dízimo dos dízimos.
Dízimo dos dízimos. Então, as igrejas mandam 10%, diz, todo mundo tem que ser dizimista, inclusive as igrejas, e elas mandam para vinha. Mas me explica, por que que a igreja de Goiânia tem tanto e as outras não tem nada?
Isso não é verdade. Quem falou isso não tem conhecimento de causa.
Ou pelo menos não conhece Cuiabá.
Não conhece Cuiabá, não conhece São Paulo, não conhece Palmas, eu convido para ir lá. A verdade é que nós temos a vinha nacional, que recebe 10% de uma boa parte das igrejas, mas essas igrejas ainda não têm uma vinha estadual estabelecida. E aquelas regiões que têm uma vinha estadual estabelecida, como São Paulo, Mato Grosso, Palmas e outras, então as igrejas desses estados enviam todos para a central aqui, que é a vinha nacional, mas esse dinheiro retorna para as vinhas locais, para a gente sustentar o envio de pastores, principalmente sustentar o envio de pastores por um ou até dois anos, é com esse dinheiro que a gente abre as igrejas. Em nenhum local o dinheiro da vinha é misturado com o dinheiro das igrejas locais, a igreja videira. O caixa da vinha é separado, o CNPJ da vinha é separado, é tudo separado, tem uma contabilidade separada, e de lá é que nós plantamos as igrejas, é assim que funciona. Está claro? Mais alguma coisa?
Eu achei que ficou claro. Mas você percebe por detrás da pergunta, me perdoe minha honestidade, irmãos, eu estou em casa, posso ser honesto. Mas é tudo membro do pessoal. Tudo vai, votou no pessoal, votou tudo no Boulos lá em São Paulo. Porque assim, por que que eu tenho tanto e esse cara mora nessa mansão do lado da minha casa? Ele está de dentro do ônibus amaldiçoando quem está de carro na rua. Por que que eu estou aqui de busão e esse cara nesse carrão? É tudo conversa de comunista. Aí ele traz isso para a igreja, achando que isso é o Espírito de Cristo. Não é. O mesmo Deus que dá para um, dá para dois, dá para três, dá para quatro, dá para qualquer um que pedir. Pede que você recebe. Não, mas a videira de Goiânia é tão rica. Aleluia. E ela não liga de eu ser tão pobre. Não, eu ligo, mas não sou eu que vou mudar isso. Mudar isso é que se você entender a multiplicação dos pães.
Pastor, só complementando, lembrando de algo, né? Eu tenho vivido em Palmas a mesma provisão que a videira de Goiânia tem vivido aqui. Eu estou debaixo da mesma unção. Isso é importante. Agora, hoje, muitos têm falado porque vê o que nós temos hoje. Mas eu te pergunto, quando a videira começou, recebia dinheiro de onde? Quem que mandava? E Deus fez aqui. Então, lá em Palmas, ninguém mandou dinheiro para lá também, Deus fez lá. Ninguém mandou dinheiro para São Paulo e Deus fez lá. E cada igreja dessa que tem sido sustentado pela contribuição das igrejas da videira e da vinha, eu quero dizer que Deus vai ter uma história de provisão lá também. Eles vão provar, isso faz parte do histórico de um homem de Deus. Amém. De ver a multiplicação dos pães na vida dele.
Amém.
Então talvez hoje muitos olhem o que nós temos hoje, mas deveria voltar na história, ver o que nós tínhamos antes. Há uma história de provisão e de milagres de Deus na vida da videira e das igrejas da vinha, porque todos nós estamos debaixo da mesma unção.
Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, eu fui para Aracaju em 2003, e nós começamos lá, e foi a videira de Goiânia que enviou dinheiro para lá. Tudo que nós precisamos...
É importante dizer que quando o Mauro foi, nós fizemos lá em Palmas, fazemos com qualquer igreja. Sustentamos o pastor por um período. Lá em São Paulo, mesma coisa. Sustentamos o pastor por um período. Lá em Aracaju também. Mas depois disso, é história do pastor e da igreja.
É. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa, manda dinheiro para cá, mas não sabe que a videira daqui manda dinheiro para outros lugares. E a videira tem mantido muitos lugares. Então as pessoas, elas ficam muito preocupadas com o que está entrando aqui, mas não ficam preocupadas com o que sai daqui. E tudo que sai é para abençoar outros pastores, outras igrejas, em outros lugares. Às vezes ocorre também, como aconteceu recentemente no Peru, né, lá estava em lockdown. Aí o pastor Luiz falou, irmãos, vocês podem nos ajudar a pagar o salário dos pastores lá que estão... com dificuldade, e é que nós fizemos, tiramos também do nosso caixa e abençoamos, porque nós recebemos, nós também abençoamos e não perdemos nada com isso, muito pelo contrário, temos ganhado o favor do Senhor por isso.
Amém. Pastor Gilberto, em meio a tantos ataques e calúnias, qual a atitude mais nobre devemos ter? A mais nobre, levanta a cabeça e vai embora.
Dar outra face.
Graças a Deus, irmãos. Bem, eu vou citar o texto de Pedro, o pastor Wilson citou aí, que Jesus, quando ultrajado, não revidava com o traje, mas se entregava àquele que julga todas as coisas.
Aleluia.
Essa atitude é mais nobre.
Aleluia. Eu acho que o mais nobre... Bom, deixa eu falar. Porque os nobres, antigamente, eles é que iam conduzindo o exército à batalha. É que nós temos a ideia de nobre, uma coisa meio britânica, né, pastor Giles? Cadê o pastor Giles? Irmão, só explicando, o pastor Márcio teve que sair, a mãe dele teve que ser hospitalizada, e ele saiu às pressas para ver o que está acontecendo. Então, uma pergunta que não pode faltar em todas as nossas reuniões, vou fazer novamente, pastor Ricardo. Um homem divorciado, antes da sua conversão, pode ou não pode ser pastor na videira? E por quê?
Tudo muda, menos essa pergunta. Irmãos, nós decidimos isso já tem bastante tempo, né? Desde o início da videira, de não termos pastores divorciados entre nós, por uma razão bíblica, né? Nós cremos, tem uma razão bíblica e uma razão também lógica, né? Nós cremos que o casamento, conforme disse Paulo aos Coríntios, o homem está ligado à mulher enquanto vive, né? Enquanto vive o marido, enquanto vive a mulher. Então, mesmo que ele casou antes de se converter, o casamento dele tem valor, né? Quando a pessoa converte e é casada, você não diz, não, você não é casado, não reconhece o seu casamento, você tem que casar de novo, independente de onde ele tenha casado, né? A igreja reconhece. Então, muita gente acha que aquele casamento que ele teve antes de se converter e que não deu certo, não deveria entrar nessa consideração, mas ele de fato foi casado, né? E nós cremos que o pastor, ele deve ser exemplo em todas as coisas. As pessoas não olham para o pastor da maneira como olham para alguém que não é pastor. Elas olham e requer dele um padrão mais elevado. Esse é o padrão que Paulo dá, né, lá na carta a Timóteo, que o bispo ele seja marido de uma só mulher, e nós cremos que é um casamento só.
Eu posso complementar também? Oh, tudo eu tenho algo para falar. Me perdoe. Isso chega a ser irritante, mas eu tenho que falar. Então, além de tudo isso que o pastor Ricardo falou, nós decidimos isso também por questões pragmáticas. Eu sou pastor há 32 anos. Nós tínhamos um pastor lá em Mato Grosso do Sul, né, pastor Finotto? Um belo dia de manhã, o pastor Finotto me liga e o pastor tinha sido preso. Foi o Finotto que me ligou? Foi você, não. Mas foi no Mato Grosso do Sul. Me ligou, o pastor foi preso. Eu falei, mas como assim foi preso? Meu Deus do céu, o que ele fez? Imediatamente nós acionamos aqui alguém, um delegado, para entrar em contato lá com... E aí ele foi preso por causa de pensão alimentícia. Ele não era divorciado, ele era pai solteiro. Pai solteiro, casado, mas engravidou uma moça, tem que sustentar o filho. Agora, quantos divorciados às vezes têm filho? E se ele deixa de pagar a pensão, aí no meio do culto chega o oficial com mais dois policiais, algema ele e leva ele embora. E alguém fala, além de não ser dizimista, roubar da igreja, nem sustenta o filho, miserável. Esse pastor que foi preso, o que aconteceu com a igreja? Não ficou ninguém. Quem quer frequentar uma igreja que o pastor foi preso? Mas não por causa da sua fé. Entendeu o que eu estou dizendo? Aí você fala, ah, pastor, mas não é todo divorciado que é assim? E tem divorciado que nem filho teve. Nós não queremos ter o trabalho de ficar escolhendo entre um e outro, a gente generalizou. Vamos imaginar outra situação. Tem um pastor aqui, eu, sou o pastor Luiz, divorciado, né? Minha primeira esposa, antes tinha muita raiva de mim, mas agora ela converteu. E ela quer frequentar onde? Aqui. O que a minha atual esposa acha disso? Ou ela, ou eu. Aí, eu tenho um filho do primeiro casamento. Ele tem 8 anos de idade. É uma pessoa, criatura fofa. Ele frequenta a célula de criança. Aí um dia, na célula de criança, ele erga o dedinho e fala para a tia, eu queria oração. A tia fala, claro, lindo, o que você quer que ore? Para papai voltar para casa. Quem que é o seu pai, fofo? É o pastor Aloysio. Imagina que situação embaraçosa. Entendeu o que eu estou dizendo? Aí eu tenho um menino orando para o papai voltar para casa. O papai casou de novo, tem outros meninos. E a mulher atual dele está com raiva porque a antiga apareceu. E a antiga fica no culto mandando beijinho para Jesus. Aleluia. Pastor, você está exagerando. É porque senão não tem graça se não exagerar. Essa é uma das regras da piada. Ok? Então... Há muitas situações que podem acontecer e nós não queremos ter o trabalho, aí nós escolhemos assim. Mas o divorciado pode ser até funcionário da igreja, pode trabalhar na obra, tem muita coisa para se fazer, você não precisa ter título de pastor para servir a Deus. Pastor Almir, como um pastor pode se tornar membro do Conselho Apostólico? Esse grupo aqui está aberto, multiplica?
Ah, ok. Esse grupo aqui é o grupo de irmãos, como você sabe, irmãos mais velhos, né? Mais velhos na fé, irmãos que durante anos têm se mostrado leal uns com os outros, com o pastor Aloysio, com os irmãos. Você sabe que nós devemos lealdade aos irmãos. E esse grupo aqui não é um grupo que ninguém possa entrar. Em algum momento, outros irmãos podem entrar. Mas irmãos que de fato mostrem lealdade, mostrem um caráter de Cristo, alguém que conhece a palavra de Deus. Nós estamos sentados ali muitas vezes para falar de assuntos que acontecem e nós temos que olhar para a palavra e temos que definir coisas. Então nós... somos pessoas, eu creio que Deus tem colocado pessoas aqui. Outras podem vir. Sim, tem critérios. Pastor Gilberto está falando aqui. E todos atenderam aos critérios. E com certeza outros irmãos virão. Critérios, o pastor Luiz já falou de um.
homem de uma só mulher. Nós devemos prezar pelo casamento, conhecer a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus de maneira onde a revelação da palavra ela flua. Ser de fato pastor, amar as ovelhas, leais. Mais alguma coisa, Ricardo? Experiência ministerial, tamanho da igreja, experiência ministerial, tudo isso conta, né?
Mas porque... tem o principal que você não falou.
Sim.
Qual que é o principal? O principal é que para entrar nesse grupo, todos os membros do grupo têm que concordar.
Ah, sim, verdade.
Ok? Esse não é uma célula que se multiplica simplesmente. É um grupo de governo da igreja. E, portanto, o centro de governo, ele é vitalício, não tem mandato. Assim como você também é pastor da igreja, não tem mandato, você não é eleito todo ano. Amém? Pastor Almir, esse é para você. Como distinguir um lobo de uma ovelha? E quando você achar o lobo, o que fazer com ele?
Mata.
Não, mas matar o lobo...
Bom dia, irmãos. Bom dia, conselho. Que privilégio estar aqui com vocês. Como distinguir uma ovelha de um lobo? Sei lá se eu sei isso aí.
Está na cara, né? Eu acho.
Eu acho que lobo...
Está no focinho.
É pessoa que é bajulador. Por exemplo, um bajulador. Irmãos, não confunda elogio com bajulação. Um lobo sempre pode rodear, bajular, falar que você é bonito, que prega bem, papapá. Fique atenção, fala assim, Espírito Santo, o que está acontecendo aqui? Porque tem pessoas que são tão simpáticas conosco, nos atendem muito bem, mas se você não tiver um discernimento do Espírito, em pouco tempo, eu falo porque não tem nenhum aqui que já não sofreu isso. Daqui a pouco ele se transforma em lobo, qualquer coisa que você faz, ou que você discorda dele, ou que você não atende às suas necessidades, ou o projeto que ele tinha para a ascensão, por exemplo, a ser do conselho. Aí já está antigo e tal, de repente fala, não, ainda não é o tempo, então também vou sair da vinha, porque o senhor não deixou eu ser do conselho, eu queria tanto sentar naquela mesa, não sabe a responsabilidade que tem aqui. Mas, irmãos, é muito difícil, muitas vezes, discernir, porque eles se disfarçam muito bem, mas se você tiver a unção do Espírito, e sempre, sempre, nunca se preocupe com bajuladores, porque quem é ovelha te serve, te ama, sem esperar nada, nunca espera nada, ele te serve, te ama, está junto, e um bom pastor conhece o que é ovelha. Acredite, um bom pastor, ele tem discernimento do que é uma ovelha, ele pode até ser enganado por algum tempo, mas em breve, se ele é cheio de Deus, ele vai discernir que ali tem um lobo no meio. Eu não sei se eu respondi, pastor.
Sim, na minha opinião está bem.
Pastor.
O principal sinal é que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ovelha ouve a voz de Cristo, né? Quem não ouve a voz do Senhor, que não nasceu de novo ainda.
Pastor, eu só queria reafirmar isso que o pastor falou, que ele, outro dia o pastor Luiz ministrou algo.
Deixa eu fazer uma pergunta para você, importante, que tem a ver com lobo e ovelha, porque está falando de disfarce. É o seguinte, pastor, como lidar com essa situação? Um casal se converteu, mas agora descobrimos que a mãe é, na verdade, um pai travestido.
Já piorou muito, né?
Agora não é lobo, é uma loba.
Lobo é uma loba. Duas lobas.
É uma pantera. Uma tigresa. Ajuda ele, Senhor.
Casal de loba, né? Irmãos, outro dia o pastor Luiz ministrou, nós somos pastores e às vezes, porque alguém se diz membro da nossa igreja, nós tratamos todo mundo como crente nascido de novo. E isso às vezes cria uma confusão na nossa cabeça. Então, em primeiro lugar, você tem que lembrar que não basta ser membro de uma igreja, tem que nascer de novo. Quem nasce de novo pode ser até carnal, mas é diferente do lobo. Quem nasceu de novo tem um novo coração. Então, em algum momento, mesmo que ele estoure alguma coisa, mas ele vai em algum momento arrepender, vai em algum momento se humilhar, é gente que pode ser repreendida, exortada, aceita a exortação. Tem gente que não aceita nada, essa pessoa não nasceu de novo.
Nós não definimos quem é salvo, quem não é, mas os frutos definem sim a pessoa. E nós, como pastores, precisamos aprender a ter mais clareza para não correr o risco de estar tratando com ímpio, que se diz crente, porque tomou um banho de piscina no dia do batismo, mas nunca nasceu de novo. Então, quem é crente tem comportamentos. E, bom, respondendo à pergunta do pastor Aloysio,
eu quero saber como você vai aconselhar esse casal.
Esse casal, eu vou dizer para ele a palavra de Deus. Deus os criou homem e mulher. Se eles nasceram de novo, em algum momento, e da melhor maneira possível, vai ter que ser corrigido isso.
Mas se a pessoa disser, não, eu sou contra esse tanto de gênero, sou a favor só de homem e mulher, eu quero ser mulher.
Então se você, se a pessoa não vê nada de mal nisso, aqui não é o lugar dela. Por quê? Porque aqui é lugar de pecador, que reconhece que precisa de um salvador. E o senhor dessa obra disse que essa prática é uma prática de velhas pessoas, pecaminosas. Então, uma vez que ela nasce de novo, ela vai ter os seus olhos abertos para tomar a decisão correta de voltar a ser o que Deus, o Criador, a fez.
Para ser. Amém. Pastor Wilson, como proceder se o governo nos obrigar coercitivamente a nos vacinarmos contra a Covid-19? Já é a marca da besta? Ou só besta que vacina? Isso por minha conta, ninguém escreveu isso. É o seguinte, se o governo obrigar a vacinar, eu como membro da Videira, devo obedecer e vacinar?
Irmãos, é o seguinte, essa vacina, até onde nós sabemos, ela não foi testada de forma adequada. Então, você é livre, assim como você toma qualquer remédio que você compra, para qualquer doença que você tenha, isso é uma escolha sua. A única coisa que você tem que ter em mente é uma vacina que você vai tomar que ainda não foi testada, você está sendo cobaia. Então, você toma ela sabendo disso, e sem nenhum problema. Se você virar chinês, ou se você virar qualquer outra coisa, algum problema para frente... Eu creio que isso é uma escolha minha e sua. Lá na minha casa, nós estamos nessa conversa, eu e minha esposa. Eu quero tomar e ela não. Então, por quê? Eu falei, olha, a gente tem que avaliar isso. Mas não creio, eu particularmente, que isso é marca da besta. Haja vista que alguém que toma uma vacina, ele pode se arrepender e continuar vivo e feliz e filho de Deus. E a marca da besta, se você receber, não tem mais salvação para você. Então, não creio que isso é algo assim natural, é algo espiritual. Isso é só um posicionamento meu. Então, eu creio que cada um vai ter que tomar a sua decisão sobre isso. Se for obrigado, você também pode... Não, se for obrigado, você pode não tomar, mas a não ser que alguém vai pegar você e, né, à força, ninguém vai fazer isso. Então, você sofre as consequências, assim como tudo na sua vida, você faz escolhas. Ok? Então, eu ainda... Estou ainda em processo, eu e minha esposa, para saber o que nós vamos fazer. Mas está cada um para um lado.
Amém. Agora, pastor, se o governo falar que quem não tomar não compra nem vende, aí...
Não, acho que ele não vai falar isso, mas provavelmente não vai acontecer isso no Brasil, irmãos. Ainda nós temos uma Constituição, você tem liberdade. Mas se acontecer, vai ser como na China. Se você não quer batizar, ou batizar... Você não quer vacinar, aí seu filho, por exemplo, não pode matricular na escola, porque ele é um risco para as outras crianças, né? Coisas desse tipo, vai sofrer restrições. Bom, tem algumas perguntas teológicas que nós não temos tempo de responder, sobre arrebatamento, galardão, grande tribulação, primeira e segunda ressurreição. Tem uma sobre dom. Pastor Mauro, queria saber assim, eu tenho o dom de ser avisada do que vai acontecer antes de acontecer. Isso é chamado de quê? Por exemplo, é chamado de quê isso? Saber antes de acontecer é chamado de... profecia, você sabe antes de acontecer, é uma profecia. As pregações do pastor Luiz, por exemplo, antes dele pregar, eu já sei o que ele vai pregar. como eu precisava de ovelhas assim. Porque aqui em Goiânia eu acabo de pregar e eles falam, o que que ele falou? É o contrário. O que que ele disse? Não consegui entender. Mas é, o irmão ou a irmã entende antes. Então quando ele chega, eu começo a orar em línguas. E eu pedi esse dom quando eu vi ele pregando no cursão. Eu queria ver a alma das pessoas para não ser enganada. E agora eu vejo. Dá uma olhadinha na minha e me defende. Agora, pastor, o que eu faço com esse dom? Pastor Mauro. Ser pastor é maravilhoso. É. Tem ovelha para todo gosto.
Aleluia. Eu sempre ouvi falar que aqui em Goiânia tinha de tudo.
Não, mas esse aqui viajou, estou achando. Qual que é o prefixo? 063? Onde é 063? Não é de Palmas, não, né?
Não é de Palmas. É do Tocantins. Mas como que essa pessoa é de Palmas e ouve o senhor aqui todo dia de manhã?
É, mas estamos aí firme.
Eu acho que ela mora aqui com o telefone de lá. Então, eu não sei ao certo. Esses dias não, já tem um bom tempo, uma irmã teve um sonho lá em Palmas, e ela disse que viu sangue na rua. E ela chegou então e falou para as irmãs lá, alguém vai morrer. Eu disse, claro, todo dia a gente morre, não tem como fugir disso. E eu disse algo, eu falei, olha, Deus não é assim, Deus não faz esse tipo de coisa, Deus não fica, pelo contrário, Jesus falou o seguinte, preocupe com o dia de hoje, não preocupe com o dia de amanhã, entendeu? Deus não fica te falando, quem vai morrer? Vai morrer alguém amanhã? Não, Deus não faz esse tipo de coisa. Então, eu não sei ao certo, é difícil de entender às vezes como que a irmã está expressando, né? É possível ter discernimento. O pastor Luiz começa a ministrar também, eu desenrolar ali do início da pregação, eu já me situo ali, mais ou menos, aonde vai culminar, né? Meu espírito já entra em ebulição. Eu não sei se é isso que ela quer dizer. Agora, ver a alma das pessoas, ter discernimento de espírito é um dom. Eu chego na casa de alguém, você percebe quando o ambiente está pesado, você percebe quando aconteceu alguma coisa, porque o discernimento de espírito te mostra isso. Eu não sei se é isso que a irmã quer dizer, né? Ou se tem algo a mais. Se tem algo a mais, eu prefiro que o pastor Aloysio responda. Saí bem?
Sobre isso? Não, Ricardo, responda essa, por favor. Essa pergunta aqui é muito importante, porque nós vamos entregar a nossa oferta para vir agora mesmo, e muitos irmãos têm essa dúvida. Pastor, tenho recebido vídeos da cidade da Beira, em Moçambique, e percebo pelos vídeos que a oferta enviada não foi usada para construir o prédio prometido.
A oferta enviada, né, foi para construir o prédio realmente. Isso foi ano passado, né, pastor?
Foi
levantada essa oferta. O pastor Aloysio pediu que o pastor Washington, que está nos acompanhando online aqui, né, fizesse um projeto. Ele fez um projeto, mas esse projeto inicialmente ficou muito além do que deveria se construir. E em seguida isso, quando ele realmente decidiu construir, eu acho que já entrou o período da pandemia, né, e lá tem escassez de material, mas o dinheiro já foi todo enviado para lá, né? Obviamente que houve uma alta no dólar muito grande, não representa a mesma quantia que foi na oferta, mas toda oferta foi destinada para lá. Esse dinheiro já se encontra em Moçambique, mas as condições do país não permitiram a construção imediata do galpão, né? Não é como aqui, até aqui no Brasil houve falta de material também, e de mão de obra, lá tem essa carência muito maior, mas assim que houver a liberação, vai ser levantada.
A oferta está lá. Na verdade, a oferta estava guardada aqui no Caixa da Vinha. Nós, esse mês de outubro, nós passamos toda ela para lá, para eles já agilizarem, tá bom? Não foi usada para outra coisa, não foi usada para outra finalidade, apenas não foi feito ainda. Essa que eu vou responder. Pastor, bom dia. A videira de Goiânia está sendo investigada por quais acusações? Então, a videira de Goiânia está sempre sendo investigada. Sempre. Por alguma coisa ou outra que alguém fala. E o Ministério Público, então, eles investigam. Então, pelo menos tentam. Então, tivemos, e está concluindo agora, uma investigação de trabalho escravo. Então, estão dizendo que nós estamos escravizando você. Então, eles vieram para ver aqui as condições dos funcionários, como é que é o trabalho, se tem salário. Então, é óbvio que isso é feito, essas denúncias são anônimas, são feitas por pessoas que só querem atrapalhar ou tentar criar uma imagem ruim a nosso respeito. Então, vê lá se nós temos tempo de fazer trabalho escravo com quem quer que seja. Uma segunda investigação é uma investigação pelo uso do poder, abuso do poder econômico. Poder econômico é um negócio assim, assustador. Agora, essa é uma questão política. Então, eles acreditam que nós pagamos campanha política aqui para candidato. Irmão, o candidato tem que ofertar, nós não damos oferta para candidato. Nunca demos, nem faremos isso. Entendeu? Mas aí as pessoas dizem, a Igreja Videira elegeu porque a igreja é rica e tacou dinheiro na campanha. É mentira. Aí vem lá um promotor sensacionalista e coloca isso na mídia. Né? Agora ele está sofrendo do veneno dele. Porque ele foi suspenso pelo Tribunal de Justiça, porque ele clicou um like em alguém que tinha dito que o Gilmar Mendes... Não, que o Renault, lembra? É Renault o nome dele? Que é Janot. Teria dito que acharia bom Gilmar Mendes morrer. E aí ele foi suspenso por causa disso. Tem irmão que fica chateado quando a gente vê ele dando like em algumas coisas. Né? Ah, eu não tenho mais liberdade. Então pergunta para esse promotor. O que o Tribunal de Justiça achou quando ele deu um like num negócio desse? Suspendeu ele por 30 dias. Quer dizer, o currículo dele ficou manchado para o resto da vida. Agora nós não, porque é tudo calúnia, né? Ok. Deixa eu ver aqui, nosso tempo já está encerrando. Tem perguntas políticas também, não vou fazer, tá, irmãos? Pergunta ao Conselho Apostólico. Em meio a tantas críticas e ataques feito à videira, como é que vocês mantiveram a paz? Pastor Almir Freitas já falou, pastor Gilberto. Você manteve a paz? Amém. Então pode responder, está qualificado.
Amém. A nossa paz é uma pessoa, Jesus. Se você desfruta de Jesus, você vai ter paz. A paz não é circunstancial, ela é permanente. Permanecer em mim e você tem paz. Amém? É assim. Jesus está no bar. Você tem certeza que Ele está com você? Tempestades são reais, aflições, tribulações, calúnias. Foi isso que Jesus sofreu. Qual é o sofrimento de Cristo? Enfermidade? Pobreza? Não, calúnias. Mentiram. Disseram que Ele expulsava demônios por Beuzebu. Então, atribuíram a Ele, né, as obras que Ele fazia como um homem natural lá na cidade de Nazaré. Então, Jesus foi criticado. Faz parte. Amém?
Eu acho, eu quero complementar, só porque eu falei um texto sobre isso, e eu quero complementar que nós estamos treinando não só para ter paz, a paz nós já temos, nós estamos treinando para exultar e ficar alegre, porque a Bíblia diz, bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão no céu. Então, quando é mentira e calúnia, a gente está preparado para receber galardão e estamos aprendendo a nos alegrar com essa situação.
Amém. Pastor, só complementando, que uma das coisas que eu aprendi esses 20 anos aqui andando com o pastor Aloysio, é que sempre que instituiu o conselho apostólico, a gente começou a tomar decisões, definir coisas, e eu ficava às vezes sem entender por que definir determinadas coisas que a priori nem estávamos passando ainda. Mas uma das coisas que nos traz paz é quando você está firmado em cima da verdade. Então, quando você define as coisas e anda por elas, e elas são fundamentadas na verdade, isso traz paz. Então, hoje, ninguém aqui do conselho é pego de surpresa em coisa alguma.
porque tudo foi definido lá atrás. Então nós andamos em cima de algo que foi definido, conversamos, essas decisões nos traz segurança e nos traz paz. Então quando alguém acusa, ninguém se estremece, porque nós estamos firmados em cima da verdade. E uma das coisas muito fortes que nós ensinamos e vivemos é que nada pode contra a verdade, a não ser a verdade.
Irmãos, paz, nós estamos numa guerra, mas nós estamos em paz. É porque sabemos que essa batalha é do Senhor. Mas paz também não é passividade. Se alguém se levanta contra nós, nós sabemos que isso é obra do diabo. Mas nós temos, as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Somos a igreja do Senhor. Você também deve ter paz, não é só o conselho apostólico. A paz é um caminho. O Senhor Jesus é a nossa paz. Agora, não sejamos passivos. Se alguém fala do seu pai, da sua mãe, você não deve ficar passivo, você deve ficar indignado. E apesar de nós termos paz, nós ficamos indignados, porque sabemos que o diabo quer destruir esta obra. Então você fica indignado na sua casa, em oração, fica indignado quando alguém se levantar e falou: não, é isso mesmo, é verdade que esse cara está falando, que aquele outro está falando. Confie, nos seus pastores. Você deve confiar nos seus pais, você deve confiar em alguém. Nós estamos aqui há muitos anos e nós já demos mostra que somos pessoas honestas, somos pessoas que tememos a Deus. Então, fique indignado, mas mantenha a paz. E vamos guerrear juntos, não só agora, mas até a volta do Senhor, em nome de Jesus.
Pastor Luiz, o Gilberto.
Oi, perdão.
Você já tinha falado, deixa eu...
Pode falar, Wilson.
Posso? Irmãos, a questão da paz tem a ver também com a consciência tranquila. Sabe, quando a gente ouve coisas que, assim, é tão fora da realidade, você olha, você fica completamente em paz. Vou te dar só um exemplo. Uma das coisas que sempre acusam a videira é que não se pode falar na videira, não se pode perguntar nada. Agora eu te pergunto, qual é a igreja que você conhece, que o órgão que está gerindo essa igreja, que é o Conselho Apostólico, se expõe para responder qualquer pergunta de qualquer pessoa dessa forma aqui? E nós fizemos isso depois dessas calúnias, dessas denúncias? Não, nós já fazíamos isso. Então, é uma coisa muito fora, então a nossa consciência é tranquila. Dizem que a videira tem um dono, ele só é raro o nome do dono. O dono chama-se Jesus Cristo. Agora, nós temos um órgão plural que decide as coisas e que vive. Nós somos testemunhas que o pastor Aloysio não é isso que eles dizem, que é o faraó, porque senão nós seríamos marionetes. E não somos, nós somos homens de Deus que busca o Senhor e juntos estamos edificando a obra do Senhor. Amém. Então, a consciência é tranquila, por isso gera paz.
Eu só queria acrescentar aquilo que o Albino falou, que nós não revidamos segundo tolo. Provérbios diz, se você responder ao tolo segundo a tolice dele, você é igual a ele. Amém? Mas não significa que nós não nos posicionemos. Amém?
Ok. Pastor Ricardo, o que podemos fazer como discípulo, além de orar e jejuar, quando o pastor da igreja que a gente frequenta não tem educação no púlpito? Eu rotei no microfone, mas foi sem querer, eu juro, viu? Então não é falta de educação. O que fazer? O pastor não tem o mínimo de educação no púlpito.
Uau! Ora!
Mínimo?
O mínimo, né? Realmente...
É mal educado.
Não sei. Não sei, mas existem formas de falar. Eu acho que a primeira atitude sua deve ser orar a Deus para dar graça, luz a Ele. Mas se você tem liberdade, se você é um discípulo realmente, acho que tem um jeito de você, sei lá, falar com Ele, além de orar, conversar com Ele. Se não tiver jeito, você vai procurar outra igreja. Ou vai procurar. Assim, dentro da nossa estrutura, assim, a gente tem... Acima do seu pastor local, você tem a supervisão dele regional, a quem você pode recorrer, né? E acima da liderança dele regional, você tem ainda uma outra instância, que seria o Conselho Apostólico. E isso é uma coisa muito bacana, irmãos, porque nós temos divulgado, a maioria dos pastores aqui tem no site o telefone do pastor, você tem uma ouvidoria aqui em Goiânia, você tem acesso ao pastor Aloísio. E normalmente quando chega algo assim, a gente procura corrigir antes de causar um dano. Então, você não é a melhor pessoa para corrigir o seu pastor, mas tem alguém sobre ele que poderá ajudá-lo com certeza.
Ok, tem duas perguntas aqui que eu vou responder, que tem a ver, que é muito específica. Por que a turma especial foi cancelada? Por que não se esperou a conclusão da turma? Presta atenção, não foi cancelada, a turma está funcionando normalmente. Ok? Só nós mandamos para casa os alunos que eram daqui, para eles estudarem à noite, porque nós temos seminário aqui à noite. Entendeu? E vamos deixar a turma especial só para os de fora, não mais para alunos daqui de Goiânia. Foi só isso que foi feito. Então não teve nada de encerrar a turma, não sei o que te falaram, mas isso não é verdade. Pastor, me disseram que você vai abrir mão do salário por causa das acusações. Vê lá se eu vou fazer algo por causa de um cidadão enlouquecido. Mas eu faço por causa de 2.000, 3.000 e 32 anos ouvindo a mesma coisa. Pastor é ladrão. Tem 32 anos que eu estou no ministério e há 32 anos as pessoas achando que eu estou roubando da igreja. Não vou negar. A gente vai cansando a beleza. Chega uma hora que cansa. Sabe o que cansa mais? É numa reunião de pastor, o pastor achar que eu roubo ele. Quer dizer, o próprio pastor acha. Então, eu não vou negar para você. Eu tinha esse projeto, mas recentemente eu tenho repensado por causa de você. Por quê? Eu vou receber o meu salário e vou devolvê-lo. Porque se eu não receber, pode ser que um membro da sua igreja vai dizer para você, nem o pastor Luiz recebe, por que você quer receber? Então, para que você não ouça isso, eu inverti, mudei o meu plano, vou continuar recebendo, mas eu vou devolver. Ok? Vou fazer isso de maneira clara, evidente para a liderança. Por que disso? Porque o Senhor tem multiplicado o meu pão, cada vez mais, e vai continuar fazendo. Pastor, outra pergunta, eu acho também que nem eu sou capaz de responder essa pergunta exatamente. Quantos missionários a Vinha sustenta? Fora do Brasil, eu não sei dizer realmente, talvez o meu tesoureiro tiver aqui possa me dizer a quantidade exata. Mas eu sei que nós, vai fazendo as contas, nós sustentamos na Índia, Bangladesh, Paquistão, Nepal, sustentamos, ajudamos a sustentar na Turquia agora, sustentamos em Moçambique, em Zâmbia, Tanzânia, Quênia, Uganda, estamos sustentando, onde mais? Na Europa, nem sei dizer quantos lá na Europa, você está fazendo as contas? Então, isso fora do Brasil, e tem também dentro do Brasil. Então, a nossa folha hoje, incluindo dentro e fora do Brasil, é em torno de R$250 mil de salários. Então, é uma quantidade expressiva, e a arrecadação da Vinha é em torno de 150, 160 mil. Essa é a arrecadação, nós gastamos aí quase 100 mil a mais. Então, todo mês nós estamos pegando parte da oferta, né? E a oferta vai diminuindo no ano que vem, e agora com essa oferta de hoje, tenho certeza que não vamos ter necessidade de coisa alguma. Pega o microfone.
Vale lembrar que durante um tempo, tanto Goiânia quanto Cuiabá, acredito que outras igrejas, além dos 10% da nossa igreja, nós sustentamos com o dinheiro da igreja local muitos fora. Então, em Cuiabá, durante 5 anos, mais ou menos, nós enviamos, de fato, 20, 25% do dinheiro da igreja local para sustentar irmãos fora, plantando igrejas.
Fora do dízimo dos dízimos, né?
Fora o dízimo.
Acho que muitos fazem isso mesmo. Eu vou insistir nessa pergunta porque o irmão está insistindo. Acho que não ficou satisfeito com a resposta. Pastor, por favor, gostaria de ouvir realmente com seriedade como podemos lidar com os homossexuais em relação a batismo, consolidação, discipulado, etc., na vida da igreja, quando ele decide vir para a igreja e continuar com a sua opção sexual, pastor Wilson.
Irmãos, a igreja é lugar de pecadores arrependidos. Se a pessoa é arrependida, ela muda a prática dela. Então, se ela quer estar na igreja e quer continuar uma prática que a palavra de Deus condena, Ele não pode ser membro da igreja, ele pode frequentar as reuniões, mas ele não pode ser membro, porque ele discorda daquilo que Deus diz que é pecado. Seja qualquer outro pecado, imagina alguém que é adúltero, ele chega na igreja e quer continuar sendo adúltero. Não, por quê? Não, porque eu gosto, porque eu desejo, porque eu preciso disso. E aí nós falamos para ele, você pode frequentar o culto, mas você não é membro da igreja. Porque um membro da igreja tem que estar em sintonia com a palavra de Deus. O que Deus diz que é pecado, ponto. Não tem discussão sobre isso. Não somos nós que definimos isso. É a palavra de Deus que define. Então, quem é que vai batizar? Um pecador arrependido. Ah, não, eu aceito Jesus, mas eu não aceito viver segundo o padrão de Jesus. Então, você não é arrependido. Então, continua, vem no culto, vem, mas não pode ser batizado, não pode estar na liderança, não pode estar conosco na ceia, porque ele não reconhece que aquilo que ele pratica está errado, está contra a palavra de Deus. Então, se alguém tem problema de homossexualismo, que seja interior, só na cabeça dele, no sentimento dele, mas não pode ter a prática. Assim como um adulto tem lá vontade de adulterar, se ele adulterar, ele não pode estar incluído e conectado conosco. É algo que ele tem que resolver diante do Senhor, confiando na obra do Calvário, que já o libertou disso. Mas ele não quer ser liberto, ele acha que isso é certo e quer praticar isso. Amém, pode praticar, só não pode ser membro da igreja. Então nós não temos exceção nem para homossexual, nem para adulto, nem para ladrão, nem para mentiroso, nem para qualquer coisa que seja contrária à palavra de Deus. Nós não podemos especificar homossexualismo como se fosse uma coisa diferente de qualquer outro pecado. É pecado como qualquer outro. E como um pecado, tem que ter arrependimento, tem que ter convicção de pecado, tem que entender que é contra a palavra de Deus, tem que querer mudar, tem que deixar o pecado para servir ao Senhor, porque a igreja é santa. Amém?
Só lembrando também, o Ricardo, antes de você falar, é que eu tive uma experiência que eu tive que excluir uma pessoa da igreja nesses 20 anos em Palmas. Foi a única exclusão que nós fizemos. E por qual motivo? Porque enquanto esse irmão estava conosco e queria lutar contra o pecado como ele estava fazendo, ele tinha essa tendência homossexual aí, e a gente lutando com ele, e ele tentando. Mas um dia ele chegou e falou, olha, eu entendi que Deus me aceita dessa forma e eu entendi que eu tenho que ensinar isso. Eu falei, aqui você não pode ficar, aqui você não pode ficar. Aqui, além de ser um lugar onde as pessoas são pecadoras arrependidas, não, você não pode ensinar outra coisa que está fora da palavra. Então ele foi tirado. Foi tirado da igreja, porque ele não pode ficar no nosso meio ensinando algo que nós não ensinamos, entende? Então é algo que nós precisamos compreender isso, porque parece assim, que há, ouvi uma expressão que o pastor Luiz falou, que a Bíblia não é para todos, e é verdade, mas a igreja também é para as pessoas que querem mudar de vida, as pessoas que querem se arrepender e ser transformadas pelo poder de Deus.
Amém.
Irmãos, essa pergunta é muito relevante, porque hoje já existe um pensamento que tem se homogeneizado, dessa tentativa, dessa previsão de contemporaneizar a igreja. Como é que a igreja vai conviver com essa realidade cada vez mais presente? Eu não vou enganar os irmãos, nós vamos viver tempos difíceis realmente, porque nós temos de alguma forma até sido limitados, né, nas expressões que nós usamos, no posicionamento. Mas nós estamos aqui por causa disso, para defender, né, esses valores judaicos cristãos, né, a palavra de Deus sobre todas as coisas. Então, se realmente houver essa previsão se cumprir e as pessoas começarem a forçar a barra, nós vamos viver tempos difíceis. Mas nós não estamos dispostos a abrir mão daquilo que nós cremos como regra de fé e prática na palavra de Deus, e contemporaneizar a igreja e flexibilizar, né, para todo esse discurso politicamente correto, para ter o aplauso do mundo, para dizer que é uma igreja aberta, inclusiva. Eu creio, pelo que eu conheço aqui, que se depender de nós, isso não vai acontecer.
Ok. Bom, então, nós vamos encerrar agora. Antes de encerrar, pastor, por que tem um ranking de pastores aqui na Videira? Não sei de que você está falando, nunca vi falar nisso. É, talvez porque você lê na nossa revista, às vezes, que a gente coloca ranking de entrega de cesta básica. A gente coloca as redes, quanto cada rede conseguiu trazer de cesta básica. Aí você fica pensando que tem um ranking de pastores. Não existe isso. Agora, existem diferentes graduações de autoridade. Então tem pastor de governo, tem pastor de rede, né? Então mesmo fora você vai ter o pastor do conselho, né? E assim por diante, tem obreiro. Mas ranking de pastor não existe. Não sei onde você viu isso, mas aqui não tem. Ok, então pergunta para onde você ouviu. Pastor, muitos dizem que tudo que tem acontecido com a videira é disciplina de Deus. Qual a sua percepção? Minha percepção é a seguinte: Jesus precisava de disciplina? Ele foi traído? Agora imagina eu que preciso de disciplina, você traído? Então, traição, deslealdade, sabe, esse tipo de coisa faz parte do pacote. Todos nós teremos, entende? Mas você, a tendência das pessoas é sempre culpar a vítima. Estupraram você porque você é muito bonita. Quem mandou ser bonita? Por que você estava com esse batom tão lindo? E essa roupa tão atraente? A culpa é das mulheres. Se elas não se arrumassem, se elas não saíssem mostrando o rosto, usassem uma burca, ninguém iria violentá-las. Já ouviram essa conversa? Então a culpa não é do estuprador. Entendeu? Então, a pessoa faz uma calúnia terrível, chama minha filha de prostituta. Você fala, é disciplina. Né? Então veja, isso não é disciplina, não é, irmãos? Isso é ataque do diabo, evidentemente. Mas os ataques do diabo, Deus pode usar para o nosso bem? Não só os ataques do diabo, qualquer coisa Deus faz com que coopere para o nosso bem. Deus faz, amém? Não dá mais para responder todas as perguntas, eu vou ser franco com você, eu recebi 131 mensagens, não consegui ler, porque eu estou aqui na frente, mas depois eu posso tentar responder para quem mandou, tá? Me perdoe se eu não li a sua, só para dar oportunidade para a gente encerrar esse tempo, um minuto, só um minuto para cada um, o que você queria ter sido perguntado e não foi, e responda para nós.
Irmãos, o pastor falou, eu sei que essa pergunta, talvez que perguntaram aí também desse ranking, é porque nós enviamos pastores, e quando você, eu acho que isso é importante falar, porque todo mundo que é colocado no teste para ser pastor na videira, concorda que ele está disposto a ser enviado para o campo, porque pastor, ele está à disposição da obra de Deus, mas se em algum momento nós temos que escolher, nós temos critérios, nós não temos ranking. Nós avaliamos quanto tempo que o pastor está aqui, e a condição de cada um, ou o trabalho que ele é desenvolvido aqui, e nós temos que fazer escolhas para dizer quem vai primeiro ou quem vai depois. Então, mas o que eu penso que é importante é que você, como pastor, precisa ter essa clareza de que quando você aceita ser pastor, você está à disposição do reino de Deus, não é? E acho que é uma coisa que a gente precisa ter cada dia mais essa clareza de que todos estamos aqui para ir e pregar o evangelho aonde é necessário.
Amém.
Queridos, certa vez Moisés tomou uma atitude sobre a vida dele, de casar com uma mulher, e a irmã dele e o irmão dele resolveram de criticar a opção de Moisés. Aí eles falaram, o povo tomou partido, todo mundo falou. Mas aí depois Deus resolveu falar também, porque a última palavra sempre é do Senhor. E Deus pôs ordem na casa. Nesses tempos, nós ouvimos muitas pessoas aí fora e às vezes muitas pessoas aqui dentro. Mas acontece que no dia 21 de novembro, Deus resolveu falar. E Deus falou como? Nos dando 15 mil novas almas. Sabe? É Deus falando, porque quem converte pessoas é Deus. Então, em tudo isso que aconteceu, a última palavra é do Senhor. E nós ficamos felizes com a palavra do Senhor, que foi uma palavra de aprovação, de unção, de favor, de graça, de que estamos no rumo certo. E eu fico feliz de você estar aqui, porque se você está aqui, você creu nessa palavra de Deus e não nas outras vozes que se levantaram. Então, nós estamos certos, estamos debaixo do favor, estamos debaixo da graça de Deus e vamos ter um ano poderoso na presença do Senhor, com muito mais sinais da parte de Deus. Amém?
Amém.
Bom, a pergunta é o que a gente gostaria de ter sido perguntado e não foi. Eu não gostaria de ter sido perguntado em nada. Então,
passa o microfone.
Está tudo certo. Mas quero dizer que não há nada que a gente não possa responder. Então, digo lá em Cuiabá, tudo que você precisar saber, se você é honesto, se você é leal, você pergunta para mim, seja de qualquer meio, WhatsApp, de qualquer maneira, porque a transparência é que sustenta uma obra séria como essa, e eu acho que é assim que nós temos andado, todos nós aqui.
Amém. Eu creio que nós precisamos ter uma bandeira. Hoje tem sido ensinado que o melhor é não defender igrejas, nós somos do reino. E eu acho que quem é do reino não é de lugar nenhum. E nós temos uma bandeira, nós somos videira, irmãos. Vinha e videira. Isso é uma identidade, isso precisa ser definido. Eu defini algo, eu casei e eu defini que eu sou casado com a minha mulher. Então não preciso olhar para nenhuma outra mulher. Eu já tenho uma esposa. Entende? Você tem uma identidade, você já tem uma igreja. Não precisa olhar para nenhuma outra. Não precisa ouvir as vozes lá de fora, porque você já tem uma identidade. E nós defendemos a nossa bandeira. O povo de Israel era o povo de Deus, mas tinha 12 tribos e cada um tinha a sua bandeira. E cada um defendia a sua bandeira. Nós temos a identidade e precisamos ser o arauto dessa identidade que é a bandeira da nossa igreja. Amém, amém, irmãos?
Amém.
Amém, som. Paulo diz que nosso sofrimento presente é incomparável ao peso de glória que virá. Eu creio que quando Deus quer promover-nos, sempre haverá tempestades. Para você chegar do outro lado e expulsar 6.000 demônios de um homem, haverá tempestade. Ao redor de milagres há tempestades. Eu creio que essa conferência declarou que essa tempestade acabou. Eu creio pela virada, pelo ciclo que o Senhor está nos dando. Mas veja, eu creio também que Deus quer amadurecer você. Paulo diz que nós não devemos ser crianças levados pelo vento de toda a doutrina. Existem muitas vozes no mundo. Você tem que saber a voz que você está ouvindo. Amém? Então, para Deus nos levar para esse novo nível de glória, nós precisamos ter o mesmo coração, como disse o Mauro aqui, identidade firmada. Você tem que saber quem é e onde você está. Perguntaram a João Batista, quem é você? É Jesus? Eu vou dizer, sim, bem, sigam-me. Ele falou, não, eu não sou Cristo, não sou profeta, eu sei quem eu sou a voz do que clama do deserto.
Amém.
Isso que você é, você hoje está experimentando algo que pode ser doloroso, joga questionamentos, mas toda dúvida dentro da sua mente é do diabo, e você vai ter que decidir, amém, e essa decisão vai te levar ao lugar da glória. Amém.